Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Montes Capões. Hoje é sábado, é dia 2 de setembro, rapaz. Dia 2 de setembro de 2023. Mas eu quero fazer aqui um parêntese, que nós gravamos esse programa, ainda era terça-feira, dia 29 de agosto, quando na sala de reuniões Henrique Bermato Pomone aconteceu a reunião da diretoria e do conselho fiscal. E foi uma reunião bem diferente de muitas outras que a gente já participou aqui. Uma reunião que durou algumas horas, começou às 8h30 da manhã, até por volta do meio-dia, quando se encerrava aquela reunião. E muitos assuntos importantes foram colocados em pauta. Ao meu lado está o presidente do STR de Vacaria e Montes Capões, Sérgio Pomleto, também segundo secretário da FETAR e também membro da diretoria da CONTAR. E muitas coisas estão para acontecer ao longo desses próximos dias, ano de 2024 também, mas ainda este ano, Sérgio Pomleto. Assuntos que você trouxe ali, assuntos importantíssimos. Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados. Alegria, né? Depois de uma semana também bem corrida, né? Com várias atividades. Tivemos, além da reunião nossa da diretoria na terça, na quarta-feira também a reunião do Sereste em Caxias. Tivemos uma reunião também em Porto Alegre. E na quinta-feira nós tivemos participando lá na Expo Inter.
Opa.
Fazendo uma visita lá para os nossos assalariados e assalariadas rurais que também, né, estão expondo, né, na Expo Inter, juntamente com o Nelson, com o Eloy, o Denilson, né, que é o pessoal nosso da direção da FETAR, na verdade panfleteando, né, entregando um folderzinho mostrando o que é a FETAR, o que é sindicatos, né, e mostrando também quais são os direitos que os assalariados rurais têm. Então, foi uma semana bem, bem diferente também, e cada semana que a gente inicia, começa, a gente sempre tem desafios, como foi a semana passada também, né, que nós repercutimos aqui a vinda do professor Tales,
isso,
né, e que nos deixou assim, extremamente felizes por participar daquela atividade, mas, ao mesmo tempo, preocupados aí com o setor, principalmente da uva.
Esse é o ponto que eu gostaria que você falasse um pouquinho, Sérgio, porque na reunião você citou isso, você fez aí tentou trazer uma visão dos próximos 10 anos, se permanecer assim o cenário da agricultura familiar no meio rural, especialmente no que tange ao cultivo da uva.
Pois é, Bonese, nós tivemos então na semana passada, como eu comentei, visitando aquela região ali de Bento Gonçalves, né?
Flores da Cunha também.
Flores, né, da Cunha também. E ali a gente conversou com a cooperativa, né, com a direção, inclusive com o presidente da Vinícola Aurora, que também é um produtor de uva. Nós tivemos na empresa da Vinícola Galiotto, em Flores da Cunha. Nós estivemos visitando vários produtores de uva ali, tanto em Flores como lá em Bento Gonçalves. E o que, que a gente percebe com tudo isso? É uma grande, não crise, mas uma grande preocupação no setor, assim, do comportamento que nós vamos ter para os próximos 10, 15 anos no setor da uva. Primeiro, a gente percebe que a agricultura familiar e aquilo que a gente sempre vinha dizendo através dos nossos programas de rádio. Eu lembro que há muitos anos aqui na Rádio Fátima, num programa com o Paulo Heriberto ainda, eu dizia que a agricultura familiar estava envelhecendo no meio rural. E isso a gente percebe. E isso as indústrias também percebem, é que o agricultor que está lá, o produtor de uva que está lá, são pessoas ali acima, até acima de 70 anos. E quando a gente pergunta assim, tá, mas vem cá e os filhos? A resposta que vem é de que os filhos foram embora para a cidade e vão lá só para buscar a uva madura, né? E não acontece a sucessão rural.
Está se perdendo o vínculo.
Está se perdendo o vínculo. E a preocupação que tem, principalmente por parte da direção da cooperativa Aurora, que eles têm mais de 1.100 associados, é de que 80, 90% desses associados, todos eles têm acima de 65, 70 anos. Então, se a pergunta que o presidente lá fazia, o presidente René, o nome dele, é de que nos próximos anos não vai ter sucessão rural. E esses parerais, eles, na verdade, não tem quem vai dar continuidade. Então, a tendência é o pessoal desistir com os parerais. E outro fator que a gente percebeu também é de que se o governo não cortar a importação do vinho, principalmente o vinho que vem da Argentina, do Chile, nós não vamos conseguir sobreviver ou não vamos conseguir concorrer com os preços, né, ao alto custo de produção daqui, e o custo da produção do vinho depois que ele entra na indústria. Então, isso para nós ficou bem claro, inclusive para o professor Tales também, e eu espero que nos próximos dias eu possa estar recebendo aqui o relatório que ele vai fazer da visita. Para ele, assim, o setor da uva, na região, pelo menos ali, de Bento e Flores da Cunha, talvez tenha os tempos contados já, os anos contados, aliás. Né? Porque a gente percebe, é um casal de velhos. Eu tive, por exemplo, numa área de vinho, de uva, onde o produtor com 75 anos e a esposa com 70 anos, os dois podando pareral. E eles não têm filhos que tá lá para fazer a sucessão rural. E aí a pergunta que vinha, tá, mas... E esses dois, esse casal, vão sobreviver, vão conseguir trabalhar até quando? E eles tinham lá 4, 5 hectares de uva. E aí, quando eles falecerem, digamos, eles não conseguirem mais trabalhar, quem é que vai dar continuidade a isso?
Essa era a pergunta que eu tinha para fazer. O que vocês imaginam? Qual é a saída para isso?
A saída é o pessoal vai abandonar os parerais.
E quem vai tomar conta?
Ou então alguém que começa, digamos assim, tem uma estrutura maior, vai assumir isso, vai arrendar ou vai comprar.
E a agricultura familiar vai ficando de canto.
Vai ficando de canto.
E a indústria vai assumindo.
Vai assumindo, é. Por mais que ali na região de Bento, no Vale dos Vinhedos, ali, um hectare de terra aí vale em torno de R$1,5 milhão de reais. Né? É o valor que o pessoal nos passou lá. Então, assim, ó. Isso deixa também, bom, mas quem é que vai comprar isso? Quem é que tem dinheiro para comprar isso? O agricultor familiar, daqui a pouco, mais bem estruturado vai ter, ou é um grande que vai comprar tudo e vai... Sei lá o que, que vai acontecer. Então, o setor da uva, acho que tem muito a trabalhar, acho que o governo precisa pensar isso, né? Tanto o governo estadual como o governo federal, principalmente, para ver, bom, como é que nós vamos dar continuidade a esse setor?
Então, é preocupante,
importante,
né?
Isso, é preocupante.
Aliás, é uma situação que vem preocupando você e todo o setor, né, há bastante tempo.
É, além disso, né, Bonesi, tem a questão também da contratação da mão de obra, né, que deu aquele problema agora ali em janeiro, fevereiro, né?
Na própria Aurora, inclusive.
Na própria Aurora, né? E eu acho que esse problema é um problema nosso aqui também, porque os agricultores daqui também contratam, né, os produtores de uva para colheita, e essa contratação, ela muitas vezes é 15, 20 dias que contrato 3, 4 pessoas. Como é que fica essa questão? Eu, pelo menos, saí lá da vinícola Aurora, saí desses produtores também com o compromisso de fazer uma discussão que nós temos que flexibilizar essa contratação. Ela não pode ser com carteira assinada, ela não pode ser dentro da legislação atual hoje, a não ser de uma forma mais, digamos assim, mais flexível, né? E mais tranquila. Como é que um casal...
Tem uma ideia de como faria isso?
Ela daria para fazer através do e-social, né? E a gente tem pensado alguma coisa, né? O próprio ministro do Trabalho, o Marinho, sabe dessas propostas que a gente tem, já passamos para ele. Ele tem, inclusive, o mesmo entendimento de que a gente precisa facilitar isso para a agricultura familiar. Eu acho que é só questão da própria Receita Federal entender isso e facilitar essa contratação. Mas eu acho que isso é tranquilo, eu acho que isso ganharia o governo, porque eles receberiam, teriam uma receita maior com relação à Previdência Social, e facilitaria também através do agricultor familiar também.
Muito bem. E mais algum assunto que a gente possa falar agora no primeiro bloco que foi discutido na terça-feira?
Não, eu acredito que sim, Bonês. Eu acho que tem coisas interessantes aqui que a gente precisa definir. Nós vamos ter agora no dia 6 de setembro, a partir das 9h30, 9 horas da manhã,
Aqui mesmo, no
aqui
salão
na sala de reuniões, uma reunião com as pessoas que estão interessadas com a questão da habitação rural.
Mas não é simples assim.
Não
Tem
é simples
requisitos
assim.
a serem seguidos, né?
Isso é a prof que está cuidando, né, a nossa vice-presidente. Precisa ter uma renda não superior a 31.680, né? A pessoa tem que ser proprietário da terra, tem que ter uma série de regras. E uma outra regra nossa do próprio sindicato é de que a pessoa tem que ser associada há mais de um ano no sindicato estar em dia. Não adianta vir aqui e dizer, ah, eu estou me associando porque eu vou receber esses recursos. Claro que os recursos são bons, R$ 75 mil a fundo perdido, claro que aí tem contrapartida, tem a questão da mão de obra, tem a questão dos projetos sociais, enfim. Mas não é chegar aqui e se associar só porque vai receber esses 75 mil. Não é assim. Com relação aos projetos também do crédito fundiário, enfim, dos financiamentos que a gente tem, também vai ser assim. Tem que ser a partir do, no mínimo, um ano de sócio estar em dia com o sindicato, para poder também se habilitar dentro dos critérios do sindicato. Nós tínhamos aqui algumas questões que a diretoria entendeu, e quando eu falo diretoria, é toda a diretoria, né? Que a pessoa vinha, se associava e já tinha os direitos, não pode mais ser assim. Eu acho que a gente tem alguns critérios, e esses critérios a gente precisa observar isso, até porque senão vira a casa da mãe Joana, e isso não pode acontecer
E
com o
estas
sindicato.
regras começam a valer imediatamente.
Exato, a partir de agora, toda a nossa equipe está orientada quanto a isso também.
Muito bem. Mais algum destaque agora no primeiro bloco?
Não, só lembrando também, né, Bonese, de que nós vamos fazer aqui uma reunião com toda a nossa liderança, dia 19 de setembro. Então já estão todos convidados, né?
Convocação.
Convocação, né? Nos próximos programas a gente vai estar
Citar os nomes.
convocando, citar os nomes, toda a nossa liderança. Nós precisamos fazer aqui uma plenária para discutir, então, a questão do Congresso da FETAR, né, para escolher os delegados do Congresso, enfim, para nós encaminhar isso. Nós precisamos ir uma caravana grande daqui, são 15 pessoas aqui do Sindicato de Vacaria, para o dia 8 e 9 de novembro,
Lá em
ainda está
Porto Alegre.
longe, mas a gente tem prazos de editais, enfim, para cumprir. Então, dia 19 de setembro, a nossa liderança. A prof vai estar ligando para todo mundo, né, para a diretoria. Outra data importante é no dia 9 de outubro, né, na Casa do Povo, a partir da 1h30 da tarde, que é a audiência pública do fórum que vai tratar sobre a questão dos agrotóxicos. É muito importante isso. É a questão da palestra da doutora Virgínia Dapper. É muito importante, é aberto para todo mundo participar. Quem quiser participar, e depois no dia 26 de outubro também, o primeiro fórum do alcoolismo aqui em Vacaria. Então, são todas atividades que a gente está participando, está discutindo. Ainda, Bonese, eu preciso, porque depois os colegas da diretoria também vão estar falando aqui, né, participando do programa, dizer de que já está aberto o prazo para o ITR, tá, o Imposto Territorial Rural. Trazer aí o ITR e a documentação do ano passado, até final do mês de setembro, então tem tempo, tá? Tem mais de 30 dias praticamente, e a semente do milho também. Quem pediu a semente do milho, a semente já está disponível aqui no sindicato, é só vir buscar e plantar também.
Muito bem, fazer o seguinte então, uma pausa nos comerciais e em seguida a gente volta. Em um instante só.